E quem nos ajuda a entender um pouco mais deste cenário é o diretor técnico da KWS Sementes, André Figueiredo. André, é um prazer recebê-lo pela primeira vez, tenho certeza de muitas aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês.
O prazer é nosso. Antes de entrarmos ao vivo efetivamente aqui para a nossa audiência, nós conversávamos um pouco sobre o Rio Grande do Sul e o senhor estava trazendo a sua mensagem de solidariedade aos gaúchos, não é isso?
Perfeito, perfeito. Carla, eu sou do Sul, meu filho, inclusive, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nesse momento a gente está bastante apreensivo e torcendo, sabe, dos desafios, né, das mudanças climáticas, e a gente está bastante preocupado com a situação atual, né, e você noticiou muito bem sobre isso, então o nosso coração está vibrando pelo povo gaúcho.
Sem dúvida, sem dúvida. E essa situação, né, André, ela é um dos exemplos do que é ser produtor rural num país de clima tropical e de proporções continentais, como é o caso do Brasil. Não é fácil fazer agricultura nesse país, né?
É um grande desafio. O Brasil é, sim, um país com um potencial incrível, né? Nós temos aí em torno de menos de 8% da área brasileira hoje é ocupado pela agricultura, diferente de outros países, Carla. Por exemplo, eu lembrei agora aí, por exemplo, da Índia, que tem 60% de todo o seu território já ocupado, sem a possibilidade, né, de expansão de novas áreas. Europa, 45, 50% dos países aí ocupados pela agricultura. Então, o Brasil tem uma vocação, um potencial agrícola maravilhoso. Mas, nesse contexto, Carla, a gente não pode deixar de conversar um pouquinho sobre as mudanças climáticas, né? Recentemente, a gente teve a informação, a notícia aí, né, pelo Observatório Europeu, de que 2023 foi considerado o ano mais quente da história. Segundo os modelos matemáticos, em 125 mil anos foi o ano mais quente. E vários estudos hoje mostram os desafios da mudança climática para a agricultura. Então, a gente não pode deixar de conectar a questão do clima como uma questão-chave, seja no melhoramento genético, seja aí na melhoria do nosso manejo também por parte do agricultor. Tem um dado muito interessante, Carla, sobre segurança alimentar, uma pesquisa que foi conduzida pela Nature, aonde se mapeou 94 culturas-chaves para segurança alimentar no mundo. Então, para as diferentes regiões, obviamente, muitas culturas se repetem. O milho está presente em praticamente todas essas regiões que foram mapeadas, né, por exemplo. E dessas 94 culturas-chaves para segurança alimentar, entre 43 e 45 culturas vão ter um impacto significativo até 2030, devido à mudança climática. No Brasil, trazendo aí para o teu ponto, né, para a tua questão, de seis culturas-chaves para a segurança alimentar, quatro vão ser mais desafiadoras do ponto de vista de mudança climática. Então, clima é uma pauta importante, o entendimento do clima é fundamental. Nos últimos 10 anos, só um outro dado interessante para dividir aí com os nossos ouvintes: nos últimos 10 anos, nós tivemos a ocorrência de sete El Niño e seis laninhas. Então, clima, de novo, é uma pauta muito importante, né?
E a gente percebe isso, ou melhor, né, André? É possível perceber isso quando olhamos para o campo, né? Quando a gente vê os desafios do produtor se acumulando muitas vezes, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, por exemplo, eles sofreram as últimas três safras com a seca, a falta de chuvas. Esse ano parecia que ia tudo bem, veio essa chuvarada, tá levando embora literalmente uma parte imensa. Eu recebi aqui umas imagens de um parreiral inteiro que foi embora, quer dizer. O clima é um insumo fundamental para o produtor. Agora, o que ele pode fazer para mitigar os efeitos daquilo que ele não pode controlar é escolher bem os seus demais insumos. E quando nós pensamos em milho e a possibilidade que o Brasil tem de fazer hoje uma segunda safra, que hoje é a nossa safra principal, uma terceira safra, como já é implementado em algumas regiões, a escolha da genética, da variedade, tudo isso exige cuidado, exige detalhamento. Porque o campo hoje no Brasil, a agricultura, ela é muito dinâmica e ela é muito particular também, né, André?
Perfeito, cara. Sabe que aí tem uma informação muito interessante ligada a isso, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer e a contribuição do milho nessa questão. Do ponto de vista de híbridos, de variedades de milho, a gente sabe que 50% do ganho genético vem, né, ou do ganho da produtividade vem do ganho genético. Então, todas as empresas têm um trabalho muito importante, seja do setor público e do setor privado, no melhoramento genético para a gente poder agregar pelo menos de 1,5% a 2% na média de produtividade decorrente desse ganho genético. Obviamente que dentro dos programas de melhoramento, a gente busca aquilo que nós chamamos de outlier, são aqueles produtos que fogem essa tendência, essa curva normal do melhoramento, que vão agregar 5 e até 10% de produtividade num determinado ciclo de avanço de novos produtos. Mas o ganho genético, o melhoramento genético, sim, ele tem um papel fundamental em contribuir para o aumento da produtividade e o aumento da rentabilidade do agricultor. E do outro lado, Carla, nós temos também a melhoria do manejo. O manejo representa se os outros 50% na construção dessa produtividade, né? Do ponto de vista genético, nós temos hoje um foco muito grande dentro da KWS, só dividindo com você como exemplo, 20% do nosso faturamento é destinado aos nossos programas de melhoramento e desenvolvimento de novos produtos, porque a gente sabe da importância de estar trazendo esse ganho genético para o agricultor, né?
E, André, quando nós pensamos nessa diversidade toda, né, nesse olhar para a genética, nesse olhar para a pesquisa, como é que você tem visto o desenvolvimento da produção de milho no Brasil pautado nisso, né? Pautado em empresas como a KWS, por exemplo, que investe, né, um percentual desse tão importante nessa condição de garantir que novos produtos apareçam. Eu falo muito aqui no Bom Dia Agronegócio sobre como é dinâmica a produção agrícola do Brasil. A indústria precisa acompanhar esse dinamismo. E isso está muito pautado nesse investimento em pesquisa para entender as necessidades do produtor brasileiro, né?
Perfeito, perfeito. Você sabe, Carla, que hoje, do ponto de vista de estratégia do melhoramento genético, nós precisamos entender a necessidade de cada região, a necessidade de cada produtor. Então, hoje, nós temos 5 programas de melhoramento, né, que atendem as principais regiões do Brasil, e como estratégia de melhoramento, nós procuramos identificar, ter duas estratégias-chave. Em cada um desses programas, né, voltado para a necessidade de cada região. O primeiro deles é aumento de produtividade, é o ganho genético, que eu já comentei com você, né? E o segundo deles é o perfil defensivo de um híbrido. E aí a gente conecta com a questão do clima, com as variações ambientais, com o problema de doenças, que também está ligado à questão climática, muitas vezes. Então, para cada uma dessas regiões, a gente tem mapeado quais são as necessidades principais que atendem o agricultor do ponto de vista de defensividade de um produto. Então, a combinação da defensividade de um híbrido mais o seu potencial genético é o que vai garantir o sucesso do agricultor. Um exemplo da importância disso é, por exemplo, o corn stunt, o enfezamento que é transmitido pela cigarrinha do milho. Essa é uma doença recente no Brasil. Apesar da gente ter relatos e ter acompanhado na década de 90 esse problema em algumas regiões do norte do Paraná, região do Paranapanema, lá no estado de São Paulo, o que que nós observamos? Nos últimos anos, nos últimos 8, 10 anos, essa doença vem numa crescente muito grande e se tornou a principal doença na cultura do milho. E é através da tolerância genética dos híbridos que a gente consegue atender à necessidade do agricultor. Só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que nessas últimas 3 safras, pensando principalmente no milho safrinha, mas também falando um pouquinho do verão, se nós não tivéssemos resistência genética nos híbridos que são lançados por todas as empresas no mercado, e não é só uma questão da própria KWS, mas a gente conhece, né, o trabalho que é muito bem feito pelas outras empresas também, nós teríamos aí uma redução na produtividade do milho no Brasil na ordem entre 5 e 8 milhões de toneladas. Isso é muito significativo, né? Então, melhoramento genético, perfil defensivo e ganho de produtividade é a estratégia fundamental para a gente ajudar o agricultor com os desafios que ele tem hoje. Um outro dado interessante, Carla, para comentar também sobre a tua abordagem, é o potencial da cultura do milho ainda no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do consumo do milho para etanol nos Estados Unidos, 40% da produção dos Estados Unidos, que é o maior produtor de milho mundial, hoje é destinado ao consumo de etanol, quase a produção total do milho brasileiro. No Brasil, nós hoje temos um consumo em torno de 18% da produção de milho para etanol. São 24 plantas instaladas no Brasil, 3 novas em desenvolvimento no Paraná, 11 plantas ativas no Mato Grosso, mas o potencial de crescimento da cultura do milho, só pensando numa matriz energética mais sustentável, altamente sustentável, é imenso. Então, a demanda de milho, ela vai ser crescente, sim. Passamos aí por 2 safras ou 2 anos desafiadores do ponto de vista de preço de commodity, do ponto de vista de resultado operacional para o agricultor, mas nós somos muito otimistas com a oportunidade do milho, da cultura do milho no Brasil. A safrinha, como você trouxe, é o resultado de um trabalho muito bem feito entre pesquisa e dos agricultores, explorando uma oportunidade única no mundo. Nós somos o único país hoje que consegue plantar soja e colher o milho na sequência com bons níveis de produtividade. Então, é uma baita oportunidade para nós como país, como nação e como setor, né?
E mais do que isso, né, André, eu acho que todo esse cenário que o senhor, de forma brilhante, nos detalha aqui no Bom Dia Agronegócio, aliás, é um privilégio poder ter o senhor aqui conosco para trazer essas informações todas, mais do que isso, a gente está falando de híbridos que vão ali garantir não só toda essa capacidade produtiva maior, proteção para a cultura do milho, que é uma cultura fundamental, né? Nós pensamos ali em algumas conexões diretas, mas a gente está falando de um grão que é completamente versátil, que tem uma utilização muito ampla, né? Que vai muito além da alimentação animal, da geração de energia. Nós estamos falando de um grão fundamental, né? Acho que é o que mais produz nesse planeta é milho, e o Brasil com todas essas capacidades, esses potenciais, e mais do que isso, atender uma demanda muito urgente do mundo, que é a demanda da sustentabilidade. Quando essa produtividade ela vai se escalando numa mesma área, ou até mesmo em áreas menores, como é o caso de algumas culturas que têm reduzido a sua área, mas aumentado a sua produção diante de uma produtividade maior, o milho também é um exemplo bastante importante para a gente mostrar essa capacidade do Brasil, né?
É verdade, Carla. E quando a gente fala em milho, eu que trabalho já há muitos anos com essa cultura e acompanhei toda a evolução do plantio direto do sul do Brasil, muito no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, evoluindo por todo o país, não há como ter sustentabilidade num sistema de agricultura tropical e subtropical sem pensar em matéria orgânica. 50% da matéria orgânica tem degradação muito rápida. O nosso grande desafio é incorporar carbono no solo. E o milho entra no verão com uma possibilidade de rotação de cultura, agregando carbono, permitindo a manutenção da matéria orgânica do solo, protegendo o nosso solo contra a erosão, problemas aí que a gente já tem comentado bastante de clima. Quando a gente fala da safrinha do Brasil, uma oportunidade, uma alternativa fabulosa de melhorar as condições químicas, físicas e biológicas desse solo. Então, o milho é fundamental do ponto de vista agronômico para a sustentabilidade da agricultura. Então, além de ser uma cultura altamente rentável, né, vamos considerar historicamente, né, os níveis de produtividade, os recordes de produtividade que a cada ano a gente vem atingindo a nível de Brasil, gerando riqueza para o país. Chegamos a exportar quase 56 milhões de toneladas de milho há poucos anos atrás, superando inclusive os Estados Unidos na exportação. Então, é uma cultura que traz riqueza, que gera valor e que gera benefício agronômico para o agricultor, para o solo. Então, é uma cultura muito completa e muito versátil, né? Então, não há como a gente falar de agricultura num ambiente como o nosso, no Brasil, sem considerar o milho como uma das culturas principais, uma cultura-chave.
André, olha, eu gostaria de conversar com o senhor aqui até meio-dia, se pudesse, viu? Mas, infelizmente, o nosso tempo é um pouquinho mais ajustado. Eu quero muito lhe agradecer pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite e por vir ao Bom Dia Agronegócio trazer informações tão importantes e, claro, para mostrar que a KWS está ali ao lado do produtor, entendendo as suas necessidades, buscando o espaço que ele precisa para ser ou continuar sendo o melhor produtor do mundo, o mais produtivo, o mais sustentável, com seus custos e gestão otimizados. Foi um grande prazer receber o senhor aqui e já lhe fiz o convite, vou fazer ao vivo para ficar firmado. Quando estiver por Valinhos, vem até aqui, a gente quer recebê-lo nos nossos estúdios, na nossa sede aqui no Notícias Agrícolas. Será um prazer e um privilégio. Muito obrigada mais uma vez, André.
Obrigado, Carla. Um forte abraço a todos os ouvintes. Estamos à disposição. A KWS está sempre de portas abertas a todos vocês.
Muito obrigada, André. A gente continua a se falar e continua trazendo informações. Até mais. Um bom final de semana para o senhor.